As notícias na RTP edição de António Feliciano.
Um dos homens detidos pela Polícia de Segurança Pública de Tomar na recente operação no Centro de Apoio Comunitário Familiar ficou sujeito à prisão domiciliária. A medida de coação foi determinada nesta quinta-feira, naquele que foi o primeiro interrogatório judicial a que os dois indivíduos foram sujeitos. O outro detido, refira-se, terá que se apresentar às autoridades policiais 3 vezes por semana. Recorde que estão então em causa 2 homens de 29 e 49 anos de idade, suspeitos no âmbito de processos relacionados com posse de armas proibidas e tráfico de droga. A PSP apreendeu, na referida operação, 3 pistolas, diversas munições, inclusivamente de guerra, para além de doses de estupefaciente e ainda 1.337 euros. O homem faleceu nesta quinta-feira vítima de acidente de trabalho. Aconteceu num estaleiro situado nas imediações da Câmara de Ourém. Tal como a ERT adiantou, em tempo oportuno, a vítima ficou encarcerada na cabine do veículo pesado que conduzia, cabine destruída com o capotamento do próprio reboque, que estava a bascular. O caminhão transportava Tuvenã. O motorista ficou então preso no interior da cabine, em estado na altura considerado como crítico. Apesar dos esforços das equipas de socorro, a vítima acabou então por falecer.
Rádio F, a primeira a informar.
São as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá entrar num patamar de risco elevado de incêndio a partir deste domingo, cenário que se estende pelo menos até terça-feira. Perante este quadro, tenha em consideração que é proibido fazer queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia. Pode obter mais informações através do número 808-200-520 ou então aceda à aplicação fogos.icnf.pt e registre-se no portal.
Rádio R, informação.
No âmbito da manutenção da prontidão do agrupamento mecanizado Task Force, compromisso internacional da NATO, irá decorrer de 2 a 13 de maio nas áreas de Tomar, Ancião, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Braquinha e Ourém, o exercício Orion 22, com cerca de 528 militares, 100 viaturas repartidas por ligeiras, pesadas e veículos blindados. Segundo os responsáveis, procurar-se-á provocar o menor impacto possível, responsabilizando-se o Regimento de Infantaria 13 de Vila Real por qualquer incidente que possa eventualmente ocorrer, assim como pela recolha do lixo produzido e preservação do meio ambiente. Poderão ocorrer a qualquer hora, nos dias e zonas referidas, deslocamentos de viaturas e militares, bem como disparos de salva, refere a autarquia Nabantina na publicação na rede social Facebook. Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, aposta em incentivos fiscais e na revitalização do parque habitacional para conseguir, de alguma forma, fixar a população no seu território, evitando, dessa forma, que aconteça aquilo que aconteceu na recente contabilidade dos censos, onde Alcanena perdeu 10% da sua população em apenas 10 anos. Em recente entrevista à ERT, Rui Anastácio lamenta que o território perca aqueles que podem fazer a diferença, como os jovens e os mais qualificados, assegurando que uma Câmara dispõe então de instrumentos que podem reverter esta preocupante tendência.
Mas lá ver, nós estamos sobretudo empenhados em processos de médio prazo, não é? Nós temos um mandato de 4 anos para cumprir, sim. Fizemos 6 meses, resolvemos um conjunto de questões, começámos até agora, criámos um momento mensal em que comunicamos à população o que é que andamos a fazer. Damos contas. Começámos em fevereiro com a Proteção Civil, porque criámos, enfim, estamos a reforçar muito o nosso serviço, renovámos o Comando dos Bombeiros, vamos agora, ainda ontem, abrimos também um processo de consulta para um regulamento de incentivo ao voluntariado nos bombeiros.
Sim.
Do Conselho, quer nos bombeiros de Alcanena, quer nos bombeiros de Minho, que é um problema muito sério, e estamos a trabalhar também essa área. E, portanto, começámos com a Proteção Civil. Tivemos depois, em março, comunicámos qual era a nossa estratégia, o que é que está em março, o que é que estamos já a fazer também na área do ambiente, e nomeadamente do sistema de tratamento de águas residuais, aquilo que já falámos aqui ao longo desta entrevista. Agora, em abril, apresentámos a agenda cultural e, sobretudo, a nossa visão para a programação cultural do Conselho, que vai assentar muito também em 2 projetos que serão âncora, que estamos a trabalhar, que é a Fábrica da Cultura, e o projeto Cores em Alcanena, que tem uma componente indústrias criativas, uma componente startup, uma componente... Aliás, vamos também já, ainda este ano, assinamos agora, vamos assinar um protocolo com a Nersan para a criação da startup Alcanena nas instalações, ou em parte das instalações do nosso multiuso. É algo que este ano ainda temos intenções de colocar em marcha. E, portanto, vamos procurar, sobretudo, que haja produção cultural no concelho.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, aqui a pretender fixar mais população no seu território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de volta a tomar neste sábado e domingo mais uma edição do Templário Israeli Clássico. Depois de uma paragem forçada por causa da pandemia, a prova, que se insere no conceito Legend, tem como objetivo reunir em competição carros e pilotos dos anos 70, 80, 90 e seguintes. Nascimento Costa, do Motor Clube de Tomar, entidade que organiza o Rally, fez para a ERTS uma antevisão do programa da prova, que tem este ano uma participação recorde.
Esta edição, portanto, ao fim destes dois anos de interveio, por aquilo que foi também esta pandemia que nos assolou, nós este ano temos um recorde em termos de participantes inscritos. Nesta altura temos 48 inscritos, portanto, bateu aqui o recorde em relação aos outros anos. De qualquer maneira, a prova vai se desenrolar mais ou menos da mesma forma como aconteceu na última edição, com dois troços cronometrados, Porto Cavaleiros e Brasões, sendo que este troço de Porto Cavaleiros tem sua partida às 15 horas aqui em Tomar, e portanto a primeira prova especial de classificação começa às 15h18, precisamente em Porto Cavaleiros. A partida será na zona do Alventejo, com a chegada à estrada que liga Tomar ao Suim. Portanto, é este o primeiro troço cronometrado, que irá ser percorrido por três vezes, às 15h18, 16h36 e 17h54. São as horas da partida para o primeiro piloto em cada uma destas especiais. Depois há aqui um reagrupamento novamente no Mochão de todos os pilotos. Os carros irão ficar no Mochão, e a partida para a Super Especial, que é aquela especial dentro da cidade, portanto, sai do Mochão às 21h25 o primeiro piloto, e a partida para o primeiro piloto nessa, para a sua primeira passagem por o Pai Verde. Cada piloto irá fazer duas passagens nesta especial. A sua primeira passagem está marcada para as 21h33 para o primeiro piloto, portanto, aqui na Super Especial. Depois o regresso ao parque fechado, ao Jardim do Mochão, e a segunda etapa será então no domingo, com a partida às 10 horas também no Mochão, e o primeiro troço dos Brasões às 10h18, sendo que já é junto a Porto Mendo aqui a partida, e irá terminar aqui perto já dos Brasões, na estrada que liga das Brasões a Carregueiros, com aquela passagem junto sempre ali ao Acueduto dos Pegões, como um dos monumentos também ex-libris da nossa cidade, e também acaba por fazer também parte um pouco já desta prova do Templário Israeli Clássico, como um sítio de passagem, e também com aquilo que são algumas das filmagens que entretanto vai mostrando aquilo que nós temos de bom em termos de património na nossa cidade.
Nascimento Costa, aqui o rosto da organização do Tomar Rally Clássico, que volta a Tomar neste sábado e domingo.
Rádio Web, informação.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar está a implementar o projeto Escola Aberta, iniciativa que visa chegar mais perto da comunidade escolar e que, entre os seus objetivos, pretende agilizar o contacto de alunos e pais com o estabelecimento de ensino. Como explicou a ERT Celeste Souza, diretora do agrupamento, a Escola Aberta vai funcionar todas as quartas-feiras. Iniciativa que, refira-se, também se dirige a docentes e não docentes.
A Escola Aberta é um projeto que nós sentimos necessidade de proporcionar aos alunos, aos encarregados de educação, aos funcionários, aos professores, um espaço de acolhimento que vai funcionar todas as quartas-feiras, das 18 às 19h30, na Escola 7, portanto, na Escola Secundária Santa Maria de Olival, mas para todos os alunos do agrupamento, para todos os pais do agrupamento, desde o pré-escolar ao 12º. Em que vertentes é que vai funcionar este espaço? Vai funcionar na vertente da psicologia, da assistência social, da oficina digital, e agora nós sabemos todos que todos os alunos e todos os professores do nosso agrupamento têm o kit digital. Vai ser a nossa sacola da sala de aula, a nossa sacola da escola, vai ser esse kit digital. Mas temos que aprender todos a trabalhar com ele, porque senão nada serve. E esta oficina digital pretende isso mesmo, ajudar todos a trabalhar com o seu kit digital, pais e alunos. E cá estamos para os receber todos os que precisam. Também vamos ter uma oficina Ubuntu e uma oficina em inglês. Em inglês, cada vez todos precisamos mais de falar inglês. Por isso, eu convido todos os que quiserem, pais, alunos, funcionários e professores, claro, a aparecerem cá todas as quartas-feiras, das 18h às 19h30, neste espaço, para conjuntamente, que será um espaço de acolhimento, para conjuntamente ultrapassarmos as dificuldades do nosso dia-a-dia.
Escola Aberta, uma aposta do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar. Vila Nova da Barquinha já tem um novo mural, neste caso junto à Igreja Matriz, numa iniciativa promovida pelo artista Mike Bispo. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Moenas.
Vila Nova da Barquinha tem desde a passada segunda-feira mais um mural pintado junto à Igreja Matriz daquela localidade. Um trabalho levado a cabo pelo artista Mike Bispo e que se insere no programa cultural do Projeto Volver. Paula Pontes, vereadora da Cultura na autarquia barquinhense, em declarações à ERTS, falou da aposta do município na criação de murais espalhados um pouco por toda a vila.
Uma aposta na arte urbana, com murais alusivos a artistas que são do nosso concelho. Neste caso, o Mike fez-nos esta proposta de fazer este mural para a casinha, como ele chama, da Barquinha Saudosa, e nós aceitámos com muito gosto. Propôs-se a retratar as músicas do Ribatejo, o grupo em si, e ficou o resultado que está à vista. Bem, já temos várias obras, temos do Vil, temos do Vilante, do Carlos Vicente, agora temos do Mike, e vamos continuar, de facto, porque é muito interessante. No aspecto turístico, são muitas pessoas que fazem percursos até para visitar esses mesmos murais, e é uma aposta nossa que vai continuar, de facto.
A ERTS ouviu ainda Mike Bispo, artista que continua a deixar a sua marca pela região e que neste mural retrata o Ribatejo e as suas vivências, e o grupo musical Barquinha Saudosa, que serviu também de inspiração para a realização desta obra de arte urbana.
O Ribatejo está na base desse mural. O Ribatejo é a música, né? Os integrantes da Barquinha Saudosa, que é um grupo que eu já acompanho há um tempo, sempre os fotografo, sempre tenho tentado fazer algum trabalho mais de documental com eles, porque é uma coisa que eu converso com um grupo, que esses grupos de rancho, os grupos folclóricos, eles com o tempo eles se perdem, porque as pessoas acabam por se afastar dessa questão cultural e eles se perdem. Então, para mim, foi uma forma de, além do registro fotográfico que eu sempre faço dele, foi uma forma de solidificar essa ideia com o grupo musical e com o Ribatejo.
Foi difícil esse projeto, digamos assim, surgiu naturalmente?
Não, nada surgiu naturalmente no processo de criação. Foi difícil, inicialmente a Câmara tinha me dado a ideia de ter um muro, depois foi uma casinha, a casinha foi muito desafiador, porque era um objeto tridimensional, então tinha que pensar nos espaços das janelas, tinha que pensar em como ia funcionar naquela entrada da porta, tinha uma construção mais elaborada do que um plano. E esse foi um dos primeiros problemas, um dos primeiros desafios que eu topei. O segundo é que, inicialmente, eu enchi de coisas a composição quando eu fiz a primeira apresentação, coloquei campino, coloquei toiro, coloquei tudo. E daí ficou uma ilustração carregada. Daí, ao conversar com a malta da câmara e com um grupo de cantares, eu comecei a reduzir. E resolvi focar mais na ideia da música.
Mais um registro cultural em Vila Nova da Barquinha, desta feita um mural aqui pela mão do artista Mike Bispo.
Rádio Web, a primeira a informar.
As pessoas vão estar sempre em primeiro lugar. Quem o diz é Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, em entrevista à ERTS, onde aproveitou para centrar atenções nos objetivos a concretizar em 2022. O autarca, que está no seu último mandato, abordou ainda na ampliação da zona industrial do Soto, numa lógica de maior captação de investimento.
Nós iremos sempre, enquanto eu for presidente da Câmara, sempre apoiar as pessoas, porque primeiro estão sempre as pessoas, em termos de educação, em termos do social, principalmente. Claro que estamos a apostar também muito no turismo, conforme os nossos passadiços do Penedo Forado e os nossos miradores e as praias fluviais, e a nossa aldeia de Água Formosa, que é uma aldeia de xisto, e por isso a economia é uma das vertentes que nós dizemos que estamos a fazer estes tais investimentos é para que as pessoas possam vir ao nosso concelho, possam desfrutar o nosso concelho e seguidamente, entre aspas, gastar o seu dinheiro para a nossa economia estar como deve ser. Outra vertente que é económica, nós neste momento tivemos dois concursos que neste momento já estão em andamento e já estão adjudicados, que é a ampliação da nossa zona industrial, do Soto. Quer dizer que o município, o Presidente da Câmara, os vereadores e outras pessoas vão ter mais capacidade para fazer essa atração dessas empresas. Esperemos é que internacionalmente e até nacional a nossa economia não faça aquele descalabro conforme foi na pandemia, em que houve investidores que tiveram receio e têm toda a sua legitimidade. E na zona industrial também do Soto estamos a criar neste momento o projeto que é o CIES, que é um centro de instalação de empresas e serviços.
Abordagem objetivos a concretizar em 2022, Conselho de Vila de Rei. Aqui Ricardo Aires em entrevista.
Rádio ERP, informação.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Macedo.
No próximo domingo comemora-se o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Comemoram-se 142 anos deste Dia Internacional. 142 anos de uma incessante, dura e heroica luta dos trabalhadores de todo o mundo pelos direitos e pela emancipação do trabalho, por uma sociedade em que o trabalho finalmente livre da exploração constitua a realização plena das capacidades criadoras do ser humano. 142 anos de fulgurantes avanços, de dolorosos recuos, de tenaz resistência dos trabalhadores, porque enquanto persistir a exploração, nenhuma conquista dos trabalhadores é definitiva ou está segura. No século XIX, em 1885, as organizações dos trabalhadores dos Estados Unidos decidiram convocar uma greve para o primeiro dia de maio de 1886, como forma global de luta pelas 8 horas de trabalho diário. No período que mediou entre a convocatória e o primeiro dia de maio de 1886, assistiu-se a uma impressionante ascensão das lutas e do movimento organizado dos trabalhadores, e de igual modo um recrudescimento da repressão e da provocação patronal. O 1º de maio em Chicago reúne uma manifestação de dezenas de milhares de trabalhadores em greve. Em muitas empresas verifica-se uma brutal repressão policial. A 4 de maio, no decurso de um comício de solidariedade com os trabalhadores de uma empresa, onde a repressão provocaram numerosos mortos e feridos graves, é lançada uma bomba para o meio do público. Em resultado desta provocação, vários polícias e 4 trabalhadores foram mortos. Este acontecimento é o pretexto final para o patronato desencadear a repressão generalizada contra o movimento operário. 4 sindicais são condenados à prisão e a trabalhos forçados. 8 deles ficarão por sempre conhecidos como os mártires de Chicago. São condenados num julgamento fantoche como principais responsáveis pelos acontecimentos do dia 4 de maio e 4 deles são enforcados a 11 de novembro de 1887. Agora, no século XXI, em 2022, num contexto marcado pela fragilização dos trabalhadores na relação de trabalho, pelo enfraquecimento da contratação coletiva, pelo aumento das desigualdades, pela degradação dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, pela persistência de pensões e salários que hipotecam a satisfação de necessidades básicas a um conjunto alargado da população, e assim se nega uma vida digna e também a própria desertificação de uma parte do território, e neste momento estamos perante um programa do Governo, proposta de Orçamento de Estado para 2022, que tem que desenvolver uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, que promova os serviços públicos de qualidade e garanta o financiamento do Estado, através de uma tributação que, garantindo mais recursos, incida sobre os rendimentos do capital, desonerando aqueles que têm como origem o trabalho. Estamos perante um brutal aumento de preços de bens e serviços essenciais, que está a exigir medidas que ponham travão à especulação que caracteriza algumas destas subidas. A exigir também que o poder de compra dos trabalhadores reformados e pensionistas seja aumentado. Antes mesmo da condenável guerra na Ucrânia, já os trabalhadores e suas famílias eram confrontados com aumentos insustentáveis, situação que se agrava com esta guerra que afeta essencialmente os trabalhadores, novamente os reformados e as camadas mais desfavorecidas da população. Por isso é tão importante a participação nas comemorações do 1 de Maio, que vão decorrer em Santarém, com um autocarro no entroncamento, junto à estação da CP, à 1h30, ou em Torres Novas, terminal rodoviário, à 1h45.
Paulo Macedo e a sua nota do dia. Está concluído este noticiário. Fique connosco. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.